Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Oi, amigo. Olá, amiga. Por aqui, o almoço já está sendo preparado. Ah, se você pudesse sentir o cheirinho delicioso que vem da minha cozinha, com certeza ia ter fome, assim como eu. Será que vai ter feijão? E uma salada fresquinha de alface com tomate para acompanhar? Comer é uma delícia, né? E além de ser muito importante para a nossa saúde, também é um momento de confraternização entre as pessoas. E aposto que você já ouviu que é preciso uma alimentação saudável para crescer forte, né? Mas o que será que eles querem dizer com alimentação saudável?
Alimentação saudável é arroz, feijão, salada, o que a gente planta sem veneno e colhe.
Meu nome é Anitta Maria, tenho 10 anos e moro no assentamento 14 de agosto, Rondônia.
A resposta pode até estar na ponta da língua, mas nem sempre é fácil tomar as melhores decisões na hora de comprar comida no mercado. Isso porque a gente acaba encontrando produtos que parecem muito legais, com embalagens super coloridas e até com personagens de desenhos que a gente adora. E aí não dá outra, a gente fica morrendo de vontade de experimentar. Mas será que esses alimentos fazem bem? E se eu comer só de vez em quando? Tem outras opções gostosas? Bom, o desafio para responder todas essas questões está lançado. E eu, Camila Salmásio, quero saber se as crianças podem me ajudar a desvendar todos os enigmas da alimentação saudável, aqui nessa edição do Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
As plantas crescem procurando pela luz, o calor do sol que lhes conduz. Pouco a pouco vão formando juntas um belo pomar. Colher verduras maduras no pé, provar as frutas mais doces que houver.
Com a música Gostosuras Naturais. E se eu te dissesse que existe um livro que guarda todos os segredos que a gente precisa saber para conseguir crescer forte e saudável? É verdade! E esse mapa do tesouro se chama Guia Alimentar da População Brasileira, um livro online produzido pelo Ministério da Saúde com muitas dicas importantes para não errar na hora de escolher o que comer. E o melhor de tudo, com sabores que a gente adora. Esse material poderia ter sido encontrado por piratas ou estar escondido no final de um arco-íris, mas na verdade está disponível na internet e todos podem acessar. Mas os segredos que nele contém, somente aqueles que prestam muita atenção conseguem desvendar. Me diz o que você descobriu? Para acessar, eu já vou deixar o endereço que os piratas, que os nossos amigos da área da saúde indicaram. E você pode acessar junto com um adulto que cuida de você e tentar descobrir o que tem de melhor. O endereço é guiaalimentar.org.br. Enquanto isso, eu quero saber, qual é o prato campeão de popularidade na hora do almoço?
No almoço, feijão com arroz e uma galinha.
Feijão e arroz e brócolis.
No almoço, na janta, eu como arroz, feijão e alface.
Eu gosto de comer no almoço arroz, feijão, carne e salada.
Esse prato, que é a cara do nosso país e que está na mesa da maioria da população todos os dias, é super saudável. E não é à toa. Essa combinação oferece ao nosso corpo a maioria dos nutrientes que a gente precisa para brincar, para estudar, se divertir e ouvir o Radinho BDF, é claro. Ou seja, quem pensou em combinar arroz e feijão sabia que eles juntos têm proteínas, carboidratos, sais minerais e muitas outras substâncias importantes para que o nosso corpo funcione bem. Ahá! Mistério número 1 desvendado! Acabamos de descobrir que não é um único alimento que garante saúde para a gente, mas sim uma combinação entre eles.
Eu como banana no café da manhã, no almoço, na janta, como arroz, feijão e alface.
As opções da Anitta nos mostram que comer bem de forma saudável pode ser muito simples. E nem precisamos daquelas coisas que vêm em embalagens e passam em comerciais na TV prometendo saúde. Comer alimentos frescos, típicos da região onde a gente mora. Esse sim é o segredo da vida boa.
Sim, aqui tem jatobá e cajazinho. Oi, meu nome é Amanda Silva Abreu. Eu tenho 9 anos, moro na Paiol, município de Cáceres.
Jatobá é uma fruta com sabor muito doce e marcante. A polpa fica escondida dentro de uma casca bem dura e marrom. Já o cajazinho, ou cajamirim, é uma fruta amarela pequena que guarda sabor doce, mas também ácido. O nosso país é tão grande e com tantos alimentos nativos que nos garantem opções para todos os gostos.
Aqui no meu município, as frutas mais típicas são açaí, cupuaçu e pupunha. A mais comum aqui onde eu moro é manga e jambo. Sou a Sofia, tenho 7 aninhos, moro no município de Ouro Preto do Oeste, faço parte do MST.
Mas é importante a gente lembrar que a forma de preparar o alimento também influencia muito na nossa saúde. O melhor é sempre usar pouca gordura, óleo, sal e açúcar no preparo. Por isso, é sempre bom comer em casa a comida que a nossa família prepara. Assim, a gente sabe exatamente como ela foi feita. São dicas como essas que estão no Guia Alimentar da População Brasileira, lançado pela primeira vez em 2006 e relançado em 2014 com algumas atualizações. Se você quiser conferir esse livro cheio de fotos lindas, é só pedir para o adulto que cuida de você visitar o site guiaalimentar.org.br. Mas eu conheço alguém que pode nos adiantar alguns segredos valiosos que esse livro guarda. É a nutricionista Janine Coutinho, coordenadora do Programa de Alimentação Saudável e Sustentável do IDEC, como é conhecido o Instituto de Defesa do Consumidor. Conta pra gente o que nós vamos encontrar de mais importante no guia, Janine.
São 5 princípios que orientam a elaboração do guia. O primeiro deles é que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Né? A gente está falando como os alimentos eles podem ser combinados, como os alimentos devem ser preparados, todas as questões que estão relacionadas também à cultura, né? Os aspectos sociais, até porque a gente não se alimenta só em função da ingestão de nutrientes, mas a gente se alimenta por outros motivos. A alimentação adequada, ela deriva de um sistema alimentar que é socialmente e ambientalmente sustentável, né? O que isso significa, sistema alimentar? É a forma como os alimentos são produzidos, são comercializados, são distribuídos e finalmente consumidos. Né? Então, existe uma maneira de fazer isso, produzir alimentos sem agrotóxicos, produzir alimentos de uma maneira agroecológica, restringir a publicidade de alimentos, especialmente para as crianças.
E desde que esse material foi desenvolvido, ele passou por algumas melhorias para acrescentar informações valiosas, como a que você acabou de nos contar, né, Janine? E essa edição mais recente guarda mais novidades?
A grande novidade desse guia é a forma de classificação dos alimentos, né? É uma forma inovadora, não baseada na classificação de nutrientes, mas no nível de processamento dos alimentos. Então, o guia, ele orienta que a população prefira, né, consuma alimentos in natura e minimamente processados, ao invés de alimentos ultraprocessados.
Uma das dicas mais importantes do Guia Alimentar é sempre preferir os alimentos chamados in natura, que são aqueles obtidos direto das plantas e dos animais, sem precisar passar por uma indústria. É o caso do brócolis, do agrião, da maçã, do tomate e da berinjela, por exemplo. Depois deles, o ideal é escolher os chamados alimentos minimamente processados, aqueles bem parecidos com os in natura, mas que passaram por algum processo de limpeza, de separação ou de embalagem antes de chegar ao mercado. Esses são processos simples, de forma que os alimentos não recebem outras substâncias, como açúcar, sal ou gorduras. É o caso do arroz, do feijão, do grão de bico, das castanhas, da farinha de mandioca e do café e do chazinho, que são boas opções para o lanche da tarde, né?
Eu gosto de comer milho cozido, ovo de galinha caipira e não gosto de comer jiló.
Tudo bem, Sofia. É normal que o nosso paladar tenha preferências de alguns sabores. O que não vale é deixar de experimentar os sabores novos ou aqueles que já passou muito tempo desde a última vez que a gente comeu. A Lorena, que mora em São Paulo e tem 5 anos, fez uma lista de alguns alimentos in natura que experimentou e gostou.
E mamão e jabuticaba. Sabe o que, é jabuticaba?
Sim, Lorena, aquela fruta de cor preta e formato de bolinha que é bem docinha, né? E o que mais podemos colocar nessa lista para experimentar novos sabores, Sofia?
Chuchu, cenoura, arroz, feijão, espinafre, banana, maçã e melão.
E se os alimentos in natura e os minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação, do outro lado, a gente deve evitar os chamados alimentos processados e os ultraprocessados, que são aqueles que não existem na natureza. Esses geralmente são produzidos pelas indústrias com muitas substâncias químicas. Tem um exemplo desses que todo mundo sabe de cor. Quer ouvir?
No jantar, eu gosto de comer miojo.
Eu entendo, Amanda. O miojo é um tipo de alimento que foi feito pensado justamente em agradar o nosso paladar, com sabores que todo mundo gosta. Além disso, eles são muito baratos e fáceis de encontrar. O problema é que se a gente comer esses produtos todos os dias, eles podem fazer muito mal para a nossa saúde. Mas como eu descubro se um alimento no mercado é minimamente processado ou ultraprocessado? Quem dá a dica é a Janine, a nutricionista do IDEC.
E uma forma prática de distinguir os produtos ultraprocessados no supermercado é olhar o rótulo do alimento. Um indicador é a lista de ingredientes. Por lei, todo produto embalado precisa ter uma lista de ingredientes. Quando você tem um número grande de ingredientes num produto, é um indicador que pode ser um produto ultraprocessado. Outro indicador é quando você tem nomes dos ingredientes pouco familiares, né? Por exemplo, gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e outros aditivos. Então, essa é uma dica super importante. Encontrou nomes como esse na lista de ingredientes? É um indicador que esse é um produto ultraprocessado.
Eita, que nomes mais estranhos e difíceis de decorar! Então, para a gente saber na prática como isso funciona, vamos acompanhar a Sara Fernandes, produtora aqui do Radinho, em uma saída para comprar comida. Bora lá?
Olá, pessoal! Eu estou aqui no lugar onde eu venho toda semana para comprar comida para mim e para minha família, o supermercado. E seguindo as dicas da Janine e do Guia Alimentar da População Brasileira, eu vou buscar as opções mais saudáveis para a gente. Vamos lá? Um exemplo é esse aqui que eu tenho na minha mão. São dois extratos de tomate da mesma marca com preços bem parecidos, só que um chama polpa e o outro chama molho. O primeiro, que é a polpa, só tem dois ingredientes, tomate e açúcar. Bacana! Já o segundo, o molho, tem também glutamato monossódico, realçador de sabor e um monte de outras coisas que eu nunca ouvi falar. Eu vou ficar com o primeiro mesmo. Eu também estou escolhendo um molho de mostarda, que às vezes eu uso para temperar a salada. Um deles que eu tenho aqui é feito de água, vinagre, mostarda, sal e cúrcuma. O outro tem corante, acidulante, estabilizante, conservante. Nossa, não tenho dúvida que eu vou ficar com o primeiro, que tem menos ingredientes e só coisas que eu conheço e sei o que é. Saindo do mercado, eu vou até a horta comunitária aqui do meu bairro, no município de Santo André, em São Paulo. Aqui eu compro hortaliças frescas, retiradas da terra na hora e compradas direto de quem produz. Além delas serem bem mais baratas que no mercado, elas também são orgânicas, cultivadas sem nenhum tipo de veneno e por isso são mais saudáveis. Será que perto da sua casa também tem uma horta? Vale a pena procurar, viu? Além de garantir saúde, é ótimo estar em contato com a terra, mesmo no meio da cidade. Bom, agora eu vou para casa preparar o meu almoço, porque esse papo aqui me deu é muita fome. Um beijo, crianças. Até a próxima.
Obrigada por essas dicas preciosas, Sara. Eu não vou esquecer delas na próxima vez que eu for ao mercado. Aliás, eu vou também buscar saber se tem alguma horta aqui perto da minha casa. Afinal, comprar alimentos direto de quem produz, sem veneno, também é uma forma de cuidar da nossa saúde e do nosso planeta, como mostra o próprio guia. Os alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem agrotóxicos, os venenos usados para prevenir pragas que acabam contaminando plantas, o solo e até a água.
Eu ouvi o papai e a mamãe falando que o governo Bolsonaro estão liberando venenos que são proibidos em outros países. E é muito perigoso.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
O preço dos alimentos tem sido uma questão importante quando a gente fala em alimentação saudável.
A recente curva de alta da inflação tem no preço da comida uma das suas faces mais duras para a população. Dados mais recentes apontam que os alimentos no Brasil estavam 16% mais caros em julho do que há um ano. A alta dos preços na comparação com 2020 é um movimento de escala global. Mas, na média mundial, segundo o Índice de Preços dos Alimentos, divulgado pela ONU, o resultado foi de queda nos últimos 2 meses. Já no Brasil, a comida fica mais cara a cada mês.
Com preços altos, nem todo mundo consegue escolher o que comer e acaba tendo que se alimentar com as opções mais baratas, que nem sempre são as mais saudáveis. Para a gente ter uma ideia, o consumo de miojo no nosso país aumentou muito durante a crise econômica, exatamente porque eles são muito baratos.
Rodrigo de Souza Thiago, tenho 10 anos, eu moro em São Paulo, em Guatemi, na ocupação Maria Carolina Jesus. Eu almoço aqui e depois eu almoço na escola. Na escola sempre tem macarrão com almôndegas e eu gosto muito.
Aqui?
Arroz, feijão, salada, às vezes carne, também a salsicha, que tem bastante.
O que o Rodrigo nos contou ilustra bem a dificuldade de acessar alguns alimentos, como a carne, que está muito cara. Aí, as famílias acabam tendo que optar pelas salsichas, por exemplo, que são alimentos ultraprocessados e mais baratos.
Porque pela falta de dinheiro, as pessoas têm que comprar coisas mais baratas, tipo um Danone, que não é muito saudável.
Oi, meu nome é Gabriel de Queiroz, tenho 10 anos e eu moro em Recife, Pernambuco.
O jeito de resolver esse problema é mudar a forma de produzir alimentos no nosso país, garantindo que todos os agricultores possam ter terras para plantar e colher seus alimentos saudáveis, como a família de coelhos da nossa história de hoje. Então, se ajeita no lugar confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a nossa história já vai começar.
Pascoal era um coelhinho muito curioso que vivia com sua família em Nova Aurora, um lugar bem longe da cidade. Todos eram muito felizes ali. Mas um dia, Lebrinha, o pai de Pascoal, chegou em casa com uma má notícia. Arrume as tralhas, Zelândia, vamos ter que ir embora. Chegou aí um tal de Doutor Angorá. Disse que essa terra agora tem dono. E claro que tem, disse Zelândia. Nós! Mas isso nem tem dúvida, cortou vovô Leporino entrando na toca e na conversa. Quem dera, Leporino, O doutor Angorá falou de um registro no cartório. Se não tiver isso, vira terra de ninguém. Ele disse que trabalha para uma firma, a Gigante de Flandres. Pois sim, vamos chamar o doutor Angorá e os amigos dele para conversar, disse vovô Leporino. Vou avisar a vizinhança. Tempo vai, tempo vem. A notícia correu, o medo da coelhada cresceu e a reunião com a gigante custou, mas aconteceu. A partir daí, a confusão passou a reinar em Nova Aurora. O doutor Angorá aproveitou para convencer os mais medrosos a ir embora logo. Para quem é cabeça dura, um dinheirinho é a cura. Quem vai dizer não a uma indenização? E não deu outra. A cada dia era um grupo que se ia. Tá bom, vai todo mundo embora, disse vô Leporino. E você vai com a gente, vô? Não, Pascoal, já estou no fim da vida. Prefiro ficar aqui, pelo menos um cantinho para eu morrer eles vão deixar. A gigante derrubou as tocas, as árvores. Quem olhava Nova Aurora de longe só via canavial. Os lavradores trabalhavam de sol a sol. A família Coelho foi parar numa cidade grande. No começo, Pascoal ficou animado. Quanta gente, quanta luz, que confusão. Na escola, então, quero conhecer coisas de montão. Mas a tristeza dos coelhos era lembrança de Nova Aurora. Lá, a gente aprendia fazendo e comia o que a gente mesmo produzia, contava ele para os seus colegas. Pascoal tinha agora um grande amigo, o Chinchila, um coelhinho esperto cheio de malandragens. Logo, logo, Chinchila ficou sabendo da história de Pascoal. Com meus pais aconteceu a mesma coisa. Pela mão dos coelhinhos, seu Lebrinha, pai de Pascoal e Nego de Fogo, pai de Chinchila, se conheceram e ficaram amigos. Passavam domingos e domingos conversando sobre a vida na roça. Tá vendo essa parte aqui do mapa, marcada com um X, Lebrinha? Perguntou o Negro de Fogo. É uma área de ocupação. Uns 300 coelhos sem terra se reuniram e foram morar lá. Já estão plantando e não há chuva, sol, pancada, nada que os tire de lá. Na dureza dos dias de trabalho, Negro de Fogo não perdia tempo. De onde vem esse almoço, o café da manhã e o jantar? Perguntava aos seus companheiros. Ora, do mercado, Negrão, que pergunta! Ah, é? E lá tem plantação? Não é só o que comemos que vem da terra, não. Quase tudo que a gente usa brotou da terra um dia. Chinchila aprendia com o pai e contava para o Pascoal. Pascoal, curioso, pegou então uma nova mania, a de saber de onde tudo vinha. Na sua turma da escola, todo mundo entrou no jogo. E o pano? Vem da terra. E o lápis? Vem também. E a casa? Terra tem. Chegou dezembro, Pascoal e Chinchila tiveram a grande ideia de passar férias. Os dois amigos partiram. Vovô Leporino, disse Pascoal a ver o avô. Como vão as coisas por aqui, vovô? Viemos saber. Tá melhor do que antes, menino. As pessoas já não querem mais ser boia fria. Está ficando mais unido. Só que a gigante de Flandres continua gigantesca. E lá para a cidade, sabem da gente? O pessoal tá sabendo cada vez mais, vô. Já tem muita gente entendendo que a cidade precisa do campo, assim como a agulha precisa da linha e o pirão da farinha. Bom, já somos no mínimo 3 com essas ideias de Jerico. A terra deve ser de quem trabalha nela. Tem um monte de coelho pensando assim, vô. E para produzir coisa boa de comer, para fazer do necessário o suficiente e viver mais simplesmente, para que simplesmente todos possam viver. Completou Chinchila, abraçando Leporino com um jeito de neto sabido dos mais queridos. Voltem logo e voltem com todo mundo. Vô, a gente não sabe quando, mas é pra já.
E a história que a Bruna Melauro nos contou se chama Pascoalzinho Pé no Chão, do autor Chico Alencar. A editora é a Expressão Popular.
Eu gosto de comer banana e maçã, arroz, feijão e carne, né? Que eu, mais que eu gosto, a única coisa que eu gosto é que eu não gosto de mamão.
Esse que não gosta de mamão é o Vitor Gabriel, que tem 8 anos e mora na ocupação Carolina Maria de Jesus, em São Paulo. Ocupação são casas ou prédios que estavam sem uso e que agora famílias que não conseguem pagar o aluguel por conta dos altos preços da cidade usam para morar. E é normal ter alguns alimentos que a gente não gosta muito, mas a gente pode acostumar o nosso paladar a sabores que de primeira pareciam um pouco estranhos. É só dar mais uma chance para aquele alimento que de cara nem parecia tão bonito, assim como o Rodrigo fez.
Tipo, como que fala? Cenoura. Eu não gosto muito de cenoura. E eu como porque é bom para a pele, é saudável também, é verdura. Eu faço a força e como. Vai se acostumando e depois nem é tão ruim.
Uma forma legal de fazer isso é conhecer bem os sabores, as cores, os cheiros e a textura das comidas. A boa notícia é que dá para fazer isso brincando.
Oi, oi! Eu sou o Vitor Cantagesso, artista educador do PIA, Programa de Iniciação Artística da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo. E hoje trago aqui uma brincadeira muito divertida. Ela chama Qual é a Fruta? É assim, eu pensei em 5 frutas e quero ver se você descobre quais são elas. Eu vou dar 3 dicas para cada uma. Vamos começar? A primeira fruta é redonda. Segunda dica, ela é verde. Terceira dica, o gosto é azedo. Sabe qual é? É o limão. Segunda fruta. Primeira dica, é uma fruta mole, facinha de comer. Segunda dica, não tem caroço dentro. Terceira dica, acho que com essa vocês vão acertar facinho. Dizem que os macacos adoram comer essa fruta. Qual é? Isso mesmo, a banana. Terceira fruta. É uma fruta tipicamente brasileira. Nasceu aqui nas terras do Brasil. Segunda dica. O gosto é ácido. E dizem que essa fruta tem uma coroa. Qual é a fruta que tem uma coroa, o gosto é ácido e é tipicamente brasileira? Qual é? É o abacaxi! Muito bom! Vamos para a quarta fruta. Vou começar dizendo a cor dela. É uma fruta vermelha. Segunda dica. Nasce numa árvore chamada macieira. Já sabe? Terceira dica. Uma princesa mordeu essa fruta e caiu desmaiada. Qual foi? Que fruta é essa? É a maçã. Muito bom. Vamos para a última fruta. Primeira dica, tem vários carocinhos dentro dela. Segunda dica, é uma fruta que não nasce numa árvore. Ela vem do chão. E a terceira dica é que a Magali, da Turma da Mônica, ama essa fruta. Qual é? Qual é? Sim, a melancia! Muito bom, galera! Muito obrigado! Espero que vocês tenham gostado da brincadeira Qual é a Fruta? E você pode continuar ela aí na sua casa. Escolhe uma fruta e fica pensando em dicas para dar para os seus amigos, as suas amigas, para as pessoas da sua família, e tenho certeza que vocês vão se divertir de montão. Tchau, tchau! Até a próxima brincadeira!
Tchau, Vitor! Obrigada por essa brincadeira tão maneira. E com todas essas informações importantes, a gente termina o Radinho craque em alimentação saudável, assim como a vovó Juju, do desenho O Irmão do Jorel. Conhece?
Satisfação, abacate no pedaço. Muita fibra e nenhum bagaço. Água que é mole, a vida é dura. Cuidado com a quebrada dos legumes. Não tem mistura.
Abacate! Eu preparei o solo com muito adubo pra ficar gostoso quando tiver maduro. Rico em vitamina e fibra alimentar, deixa o cabelo lindo e ajuda a evacuar. Batata é gostosa, fácil de preparar. Pode pôr na panela até se desmanchar. Também tem batata assada, batata gratinada, frita com sorriso e batata na salada. Batata esmagada, batata fatiada.
Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doreto, em parceria com o IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinone. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Essa edição usou áudios da CNN. Um beijo especial para todas as crianças que participaram dessa edição. E muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.